Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Oi, tudo bem aí? Bom te encontrar aqui. Quem é você? Não, não estou perguntando seu nome. Quem é você, hein? Quem é você? Quem você pensa que é? Tamo aí. Você descobre quem é você todo dia, né? Todo dia você se revela melhor, por isso. Você caiu do céu, não sei que hora que você caiu da cama, saiu do sono. O importante é que você caiu do céu para viver essa experiência humana mais uma vez, mais um dia, com tudo que você tem de melhor, com tudo que você tem de bom, com tudo que você pode, com tudo que você é. Mais um dia, mais um capítulo na sua história. Cada dia é assim, a cena tá montada lá, é só você atuar. O roteiro é seu também. Claro que tem uma interação com o roteiro dos outros. E aí é que tá a mágica, aí que tá a beleza, e aí também às vezes está o conflito. Mas sabedoria, conexão, sensibilidade, ética, vários valores combinados faz com que você siga a sua trajetória pessoal, individual. E ao mesmo tempo, combine, compartilhe e esteja na cooperação com todo mundo que está fazendo uma trajetória. De um jeito ou de outro, a onda é a mesma. É você que vai surfar com a sua prancha junto com o outro e vai ser legal, e vai ser muito bom. E é assim que a gente vai. Vai aí, vai aí. Então é só para lembrar que você tem que estar com você. Você depende de você, mas que bom saber que você tem os outros por perto, né? Que vocês podem cooperar. Mas é isso aí, é mais um dia. Só estou chamando você para lembrar que você é demais, que você é brilhante, que você tem uma essência de valor, que cada dia, até que você volte para o travesseiro, você tem muitas possibilidades, meios de atuar positivamente na direção daquilo que te interessa, daquilo que é importante, daquilo que vale a pena. Então, vai lá, hoje é mais um dia. E eu tô nessa com você, tô falando pra você, tô falando pra mim, tô pensando alto aqui, só pra iniciar essa conversa, esse diálogo com você. Eu sou Irineu Toledo, tô torcendo pra que você faça desse dia mais um grande dia na sua história. Um feliz dia novo, um feliz dia todo e vamos pro diálogo. Tá chegando aí a Roberta que vai dizer o que é que tem pra hoje. Manda, Roberta!
Olá, feliz dia novo! Hoje é 18 de novembro, Dia Mundial da Filosofia e Dia do Combate ao Racismo. Há 156 anos atrás, o primeiro conto de sucesso de Mark Twain foi publicado no New York Saturday Press, Jean Smile and His Jumping Frog. Foi seu primeiro grande sucesso como escritor e trouxe-lhe atenção nacional. E o diálogo nutritivo de hoje é com Rebeca Toyama sobre saúde financeira. Bora começar, Irineu.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Aí, Rebeca Toyama, hoje, saúde financeira. Ela lida com várias faces, né, do comportamento. E hoje a gente vai escolher esse papo, então, saúde, o bem-estar financeiro, na verdade. Porque você tem um monte de planos, você tem o que fazer, você tem um baita potencial e, às vezes, uma gestão errada dos seus recursos financeiros faz com que você adie planos, comprometa sonhos, essas coisas. Vamos falar desses aspectos aí. Do dinheiro, da gestão desse recurso tão importante, que é produto também do seu trabalho, um produto precioso, esse tal din-din, né? Mas vamos lá, dinheiro, pra que dinheiro se ela não me dá bola? Quantas músicas tem com dinheiro, hein? Eu já vou entrando na frase musical antes da hora aqui, né? Eu só quero amar a semana inteira. Quando a gente ama, não pensa em dinheiro, quero amor sincero. Então, vamos lá. Pense nas músicas que levam dinheiro aí, deixa tocando. Mas vamos lá, deixa eu entrar aqui na Agenda Atitude. Agenda Atitude aqui tem como palavra-chave hoje proteção. E diz o filósofo Thoreau, já no século XVIII, falando de sustentabilidade, quando a gente acaba de ter uma cópia, hein? De que serve uma casa se você não tiver um planeta tolerável para colocá-la. Henri de Thoreau, filósofo norte-americano, é isso aí, está dizendo isso. No século XVIII, ele já chamava atenção para questões ambientais. De que serve uma casa se você não tiver um planeta tolerável para colocá-la. E que serve a sua vida, sua família, né, num ambiente hostil, num ambiente degradado, água suja, desigualdade, ar poluído, coisas assim. Vamos pensar nisso, hein? Mas enfim, estamos chegando para mais um papo, para mais um diálogo. Enquanto você vai organizando aí o que você deve fazer, o que vai fazer, o que pode fazer, deixa eu ver aqui se está tudo bem com a minha conexão. A gente tem aí momentos para trocar ideias com a nossa convidada do dia. Ela que é a fundadora, ela que é a CEO da Academia de Competências Integrativas, dedicada a vários aspectos do desenvolvimento pessoal e também de equipes, consultora. Vamos lá. Vamos lá para o nosso primeiro papo, para um esquenta aqui, para falar do assunto que vai predominar no programa de hoje e que vai certamente colaborar muito para você aí. Vamos lá para o diálogo nutritivo com quem tem o que dizer de bom. Chega aí!
Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
Com quem tem o que dizer de bom. Quem está na internet, no Instagram, no YouTube, tá vendo. Olha só quem está aqui, ó, a carinha dela ali. E para quem está ouvindo rádio, tenho que falar que eu estou aqui com a Rebeca Toyama, hoje de volta. Feliz dia novo, Rebeca.
Olá a todos, tudo bom, Irineu?
Tudo certo. Para fazer aquela audiodescrição, para quem está ouvindo só, ela está vestindo uma blusa bordô que está combinando com uma orquídea que tem no tom roxo, o que também faz um composê com o batom que ela está usando, né? O seu estilo Nisei de cabelo preto, também tudo está tudo muito harmonizado, e o sorriso dela brilha como um mil sóis, diria um sufi, poeta qualquer. Feliz dia novo, viu, Rebeca?
Mais feliz ainda depois da sua audiodescrição sobre a minha pessoa.
Então, e a sua imagem, para quem está vendo, fica um pouco congelando, mas é bom ter a Rebeca aqui. A gente sempre fala de desenvolvimento pessoal, de aprendizagem ativa, de sonhos, de construção de um plano, de life plan, viagem transpessoal, né, descobertas e tal. Mas um tema que você trabalha, e a gente pouco tratou aqui, acho que nos programas que a gente teve a chance de conversar com você, é sobre dinheiro, din-din. Quanto a gente fala de dinheiro todos os dias? Quantas contas você faz? Quantas vezes você olha o seu saldo, a sua carteira? O que que você tem que comprar com o dinheirinho que você vai ganhar esse mês? O que você sonha, o que você deseja? E o que você está devendo ainda de coisas que você comprou? Daí quando você vai ver, a gente fica rodando em torno do dinheiro, né? Então eu acho que falar de dinheiro é sempre bom, porque ele acaba impactando a vida da gente de um jeito muito forte. Tantas músicas, né, que a gente tem, dinheiro na mão, é vendaval na vida de um sonhador. Rebeca, por que que você escolheu ultimamente tratar de questões financeiras? Esse é o assunto que a gente vai tratar hoje. Qual é a relação do dinheiro, assim, din-din, lajan, com o bem-estar social? Vamos falar bem-estar e dinheiro. Até que ponto o bem-estar depende do dinheiro?
Bom, Irineu, nesses 20 anos, né, trabalhando com propósito, levando as pessoas a descobrirem seus propósitos, acho que 80% das desculpas que eu ouvi estavam relacionadas ao dinheiro. Eu não trabalho com o que eu amo por causa do dinheiro, eu não fico com as pessoas queridas por causa do dinheiro, eu não cuido da minha saúde porque eu tenho que trabalhar muito, porque eu não tenho dinheiro. E aí começou a despertar meu interesse, quem que era esse tal dinheiro, que exatamente não é a planilha, não é o número, mas é a minha relação com ele, que acaba sendo hoje uma das grandes causas de estresse. Né? Então as pessoas perguntam, né? Como é que você vai, né, se interessar por isso se sua conversa era propósito, né? Era carreira? É justamente porque as pessoas acabam culpando o dinheiro por uma série de mazelas que talvez, né, não seja exatamente do dinheiro que a gente está falando, mas sim a forma que a gente se relaciona ou não com essa temática.
Então vamos considerar isso. Você fica aí, que a gente já volta a falar. Vamos falar de dinheiro, sobre esse aspecto bem-estar e, claro, essa questão comportamental, que é aí que está, eu sei, no fundo, o seu trabalho. Então, daqui a pouquinho, Rebeca Toyama aqui no Positivity Talks, porque o diálogo nutritivo é assim, sempre com quem tem o que dizer de bom. E vamos ver o que você faz com o seu dinheiro, o que é que você pode fazer e como é que é a sua vida com muito dinheiro ou com pouco dinheiro.
Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
É isso aí. Conversa com quem tem o que dizer de bom. Vamos dar uma olhada aqui nos portais. Um portal, pelo menos, para saber como é que está a temperatura, como é que estão as notícias nesta manhã aqui. Começando pelo jornal Folha de São Paulo. Deixa eu dar uma olhada no portal Folha de São Paulo, manchete principal. Lideranças do PP preferiam que Bolsonaro entrasse no PL para não ter que dividir poder. Está lá na coluna de Mônica Bergamo. Está na questão, claro, presidencial. O presidente procura desesperadamente um partido para concorrer às eleições do ano que vem. O PP já é parceiro do governo Bolsonaro, é um grande partido do Centrão, tanto que o seu líder é o chefe da Casa Civil de Bolsonaro. A filiação do presidente à legenda chegou a ser desejada pelo potencial de votos, mas depois causou preocupação. Todos os políticos e partidos são sensíveis a quem vai atrair votos. E até agora a gente não sabe ainda como é que fica a pegada de Bolsonaro para o ano que vem. Está aí tentando construir essa base de apoios para isso e dinheiro também para distribuir para esse arco de partidos de apoio nas eleições do ano que vem. Ainda sobre eleições, Dória e Eduardo Leite evitam se atacar e miram Bolsonaro em debate das prévias do PSDB. Junto com Virgílio, postulantes baixaram a tensão e falaram em propostas, pois é a CNN que fez um debate com aqueles que estão disputando dentro do PSDB, importante partido brasileiro também, que já teve, claro, Fernando Henrique, presidente, que já teve vários concorrentes, vários governadores aí, para ver quem é que vai concorrer às eleições. É o tema eleição. Diplomacia. Bolsonaro contesta a comparação de sua viagem com a de Lula. É bom não comparar. Quando a gente compara, é complicado. Lula tem essa facilidade internacional, essa diplomacia. Está aí livre, né, se considerando aí injustiçado, uma vez que todo o seu processo foi adiado por causa das falhas, né, na condução do processo pelo ex-ministro Sérgio Moro, que facilitavam, que politizaram totalmente o inquérito, que deixou o presidente fora da disputa. Então tem todo um contexto político e o presidente Lula sempre teve essa facilidade de articulação em qualquer ambiente de público, está acostumado com o palanque, ao contrário do Bolsonaro, que é visto como um pária pela comunidade de líderes internacionais. Então causou uma ciumeira danada a fala do presidente Lula e como ela repercutiu no mundo todo, na comunidade europeia. Mas vamos lá, outros assuntos. Comida deve subir menos em 2022, mas ainda vai ser salgada na eleição. Esse salgado aí é uma ironia, né? Guedes diz que revisar teto é oportunista, mas defensável, né? Esses economistas que mudam também de opinião, deixam de defender o Estado em função da temperatura política, né? Bolsonarista Daniel Silveira pede voto a deputados para barrar a ação penal no STF. Lira prometeu colocar em votação no plenário até o final do mês, pedido do PTB à Câmara. É aquele deputado que xingou, esbravejou, ameaçou o STF, foi preso, foi liberado agora, mas tem um processo dele dentro da própria Casa Legislativa pela questão do decoro parlamentar. Ah, vamos lá, pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. A gente faz esse serviço para você, mas você aí, cuidado com o viés, com a opinião de um, de outro, do Irineu, do Zé, do João, da Folha, do Piauí, do Estadão, daquele grupinho do WhatsApp, da Gazeta do Povo, seja lá qual for o canal de informação. CNN, Globo, SBT, Record. Olhe para todos, veja os analistas, veja os fatos, depois vai para a opinião e depois você firma a sua convicção. É isso aí. Cuidado. Não ouça todo mundo, mas não ouça um só também, né? Porque senão seu juízo vai ter aí uma defasagem. Então, análise crítica é isso, você olhar os vários aspectos de uma questão, de uma notícia, de um fato, antes de sair aí emitindo sua opinião ou firmando a sua convicção. Aqui a gente está de olho também, embora tenha que lidar com a realidade, claro. Não somos Poliana, estamos vendo a realidade que pode impactar sua vida, a educação do seu filho, o seu futuro, dos seus negócios, da sua empresa. E estamos de olho na boa notícia. E você? Você é a boa notícia. Você que acorda para trabalhar, é você que faz a diferença nesse país. Você é empresária, você é empresário, você é empreendedor, você é trabalhador. Não importa a sua função, é você que faz esse país andar. E a gente está de olho em boas histórias que você produz. E também nas boas notícias. A Roberta chega agora com a sua primeira aqui da Pauta Positiva.
Feliz Dia Novo. O seu primeiro programa. Rádio Positiva.
Fumaça do cigarro mata as células do olho, diz um estudo, por agência Einstein. O impacto do cigarro na saúde ocular, embora conhecido dos especialistas, ganhou um novo capítulo. Um estudo conduzido por pesquisadores da Universidade Farmacêutica Gifu, no Japão, destaca que a fumaça produzida ao fumar leva à morte das células da córnea e pode afetar não apenas os fumantes ativos, mas também quem estiver perto, os passivos. Os resultados publicados no periódico Scientific Reports, vinculado à Nature, revelam que a exposição aos componentes da fumaça do cigarro gera um acúmulo de ferro que mata as células do epitélio da córnea, camada mais externa do olho, cuja função é absorver nutrientes e oxigênio das lágrimas e proteger contra infecções. Vale lembrar que o uso do cigarro, e não apenas a exposição à fumaça, está associado a diferentes problemas de visão, como a degeneração macular, o glaucoma e mesmo o surgimento de catarata. As doenças são decorrentes de danos causados às camadas mais internas do olho, como a retina, o nervo óptico e o cristalino.
Na sua empresa, folha de pagamento é um problema? Para quem tem Folha Fácil G-Infor, é fácil, fácil. Legislação sempre atualizada, suporte descomplicado, projeto individualizado para conversão de dados de qualquer outro sistema. Quer facilidade para a sua folha? Com segurança? Folha Fácil G-Infor, afinadíssima com o E-Social. Entre as top of mind do RH por 12 anos consecutivos. Folha Fácil G-Infor, 29 anos de atenção aos detalhes. gi.com.br.
Aliás, quando eu falo da G-Info, eu tenho que agradecer aqui o Gerson, a Sueli, o CEOs, toda a equipe da G-Info, que é uma das top of mind, já 12 anos consecutivos do RH na sua folha de pagamento, que renovou com a gente aqui um lote de agendas, que continua parceira aqui do projeto da Rede Positiva de Boas Notícias, ligação com o trabalho ético, com a competência, com tudo que é importante para quem trabalha, vai estar com a gente aqui no Feliz Dia Novo 2022, está lá com lote de agenda. Também a chegada da Trilha Empregos, da Sueli, toda a sua equipe também vai estar com a gente. Tem que lidar com essa questão do emprego, as empresas que trabalham com agenciamento, com a curadoria de funcionários, fazendo esta promoção do emprego. Vamos ter aqui o tema empregabilidade sempre presente também, 2022, empresas que vão estar com a gente aqui no conteúdo, no apoio do Feliz Dia Novo. E dizer para você aí, antes de eu entrar na frase musical, ontem que a gente subiu o site, né, da Agenda Atitude, agendaatitude.com.br. Já o pessoal chegando garantindo, é isso mesmo, são poucas agendas que a gente faz físicas. A gente daqui está resolvendo só uma questão do botão para você também fazer o download da agenda PDF, o e-book Agenda. Mas olha, ontem já deixou a gente feliz saber que você já entrou lá para pegar sua agenda, para dar de presente para os seus amigos, funcionários, cunhado, para todo mundo, porque essa é uma maneira também de você patrocinar esse Papo Positivo todos os dias. Muito feliz aqui, a equipe do Feliz Dia Novo, porque a gente abriu o Lodinha, do Feliz Dia Novo, a Lodinha, agendaatitude.com.br. Tanta gente aí que gosta da gente, que nos acompanha nesse tempo todo, já chegou lá para deixar reservada a sua agenda. Já começam as entregas a partir da semana que vem, e para o correio, né, lá para o dia de 24, 25, acho que já começam a ser despachadas. Tá linda a agenda, você entra lá, tá no tom azul, aquele tom esperança, aquele tom leveza que a gente precisa para 2022, e também tem lá um repertório de bons hábitos. Bons hábitos, como é que é difícil a gente incorporar bons hábitos? Incorporar bom hábito leva um tempinho, mas leva mais tempo ainda a gente largar os maus hábitos, né? Os vícios, aquilo que é até bom, dá uma alegria momentânea, mas que acaba comprometendo a vida da gente, seja na saúde, na gestão do tempo, na gestão financeira, seja lá no que for. Mas enfim, entra lá, garante a sua e já se torne um embaixador aqui do Feliz Dia Novo, da Rede Positiva. Já segura 10, 20, 30 agendas e distribui para quem você quiser e vamos compartilhar. Mas vamos lá, deixa eu voltar aqui. Bom, entra lá, agendaatitude.com.br. Frase musical do dia hoje, eu escolhi Cazuza, dedicando ao Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, aliás, vou dar um pulo no Rio de Janeiro neste fim de semana aí. Vamos lá, vamos lá. Tem essa frase aqui, ela é dolorosa, mas é do Cazuza, e uma música que fez parte do filme Um Trem para as Estrelas. Estranho o teu Cristo, Rio, que olha tão longe além, com os braços sempre abertos, mas sem proteger ninguém. E aí ele vai: eu vou forrar as paredes do meu quarto de miséria com manchetes de jornal para ver que não é nada sério. Eu vou dar o meu desprezo para você que me ensinou que a tristeza é uma maneira da gente se salvar depois. Lembra da melodia? Num trem pras estrelas, depois dos navios negreiros, tanta correnteza. Trem pras estrelas, Cazuza, uma crônica do Rio, falando desses contrastes todos importantes. Mas enfim, uma bela música, uma fase interessante do Cazuza. Bom, vamos lá então, deixa eu dar um oi aqui para quem está na janelinha, quem está com a gente na Rede Atitude, gente que já entrou aí, já está falando aqui para mim, que já pegou a agenda lá de Osasco, Marcelo Queiroz. Valeu, Marcelo, Thelma Cunha, mais um dia maravilhoso, é isso aí, aqui no Japiri, meus tacinhos, a chuvinha. Carlos Alberto Machado, feliz dia todo, tamo junto, vamos nessa. Rubens Lopes, feliz dia novo, olha aí a turma do Mudar o Mundo é Possível, Vila Guilherme, hein? Entra lá na agenda. Obrigado aí, Rubens, pelo apoio. Feliz dia novo. Já garanti minha agenda Atitude, dizendo a Rô Barros. Aí, Rô, obrigado aí pelo apoio, por estar com a gente nesse projeto Feliz Dia Novo. Cintia Mota também, pronta para o diálogo nutritivo. Good vibes, é isso aí. Tamo junto. Nair Cardoso, feliz dia novo para você também. Noêmia Paulino Batista, que o dia seja abençoado para todos, e será, viu? Antônio Carlos Pelegrino também, dando um bom dia para toda a turma. Bete Bandão, direto de Barueri, dando um feliz dia novo, feliz dia todo para todo mundo, é bom aí. Gente que está ao vivo aqui enquanto a gente faz rádio, mas você que também está acompanhando a gente no podcast. Podcast é isso, a gente faz aqui ao vivo para quem está no rádio, ao vivo, na rede, mas tudo isso aqui depois fica instalado lá no site, em todos os agregadores de podcast, e as entrevistas também de uma maneira separada. Eu quero agradecer você também dos podcasts aí, não sei por onde que você ouve, por qual caixinha de podcast, mas a gente está muito feliz com a quantidade de downloads, de audiência, essa audiência que vem depois. Muito obrigado pelo apoio, continue escrevendo para a gente, participando, compartilhando, e aí tem o caminho também para vocês adquirirem a agenda. E vamos lá, não importa que hora marca o seu relógio, que rádio você ouve, que plataforma você está ligado, o importante é que você está aqui nessa conexão para esse papo nutritivo. Vou chamar a Roberta aqui para o astral do dia e já volto para o papo nutritivo, bem-estar financeiro, com a nossa convidada de hoje, que é a Rebeca Toyama.
Astral do dia por Elmer Baumgratz, da Astro Brasil. Hoje há um alto grau de sensibilidade, criatividade e imaginação. Sua mente pode fluir de modo solto e sem restrições. Essa fluidez mental vai gerar ideias visionárias que antecedem tendências e podem ser aplicadas num futuro próximo. Mas também, como hoje, ainda há necessidade de estabilização e concretização. Você pode usar a inspiração e a visão sistêmica para realizar seus intentos. Traga as ideias para o plano material, realize o que está em sua mente. Pontos fortes, imaginação, criatividade, premonição. Pontos fracos, ilusão, esquecimento, distração.
PVC Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
conversa com quem tem o que dizer de bom hoje aqui, Rebeca Toyama. A gente quer falar de dinheiro, din-din. Na verdade, nós temos que falar de finanças pessoais, bem-estar, questões comportamentais. Se o dinheiro não girasse tanto sobre a gente, não teria tanta música, né? A canção popular, a canção pop e o rock não deixa de falar dinheiro. Money for nothing. Quem não lembra disso? O Dire Straits. E aquele dinheiro, pra que dinheiro se ela não me dá bola? É, não adianta ter dinheiro e não ter amor, né? Não ter um beijo na boca. Por que que o dinheiro... o dinheiro não traz felicidade, mas ele manda buscar. Fala pra gente, Rebeca, por que que o dinheiro atormenta muito a gente ou deixa a gente muito feliz? Fala aí, para começar, já que o tema é bem-estar financeiro. Eu nunca vi assim o bem-estar ligado ao financeiro, mas bem-estar financeiro, o que que é bem-estar financeiro nisso que você está elaborando aí, Rebeca?
Então assim, vamos imaginar que a gente tem, né, o bem-estar pessoal. E aí tem uma série de componentes, né? E um componente que impacta muito no bem-estar pessoal é a nossa relação com o dinheiro, que a gente vai chamar de bem-estar financeiro. E a gente tem um desafio que quando a gente fala desse tema, as pessoas se remetem assim, ah, então eu tenho que ganhar muito dinheiro e comprar muita coisa. Não, porque a capacidade do ser humano de desejar coisas, ela é ilimitada. Então, não é por esse caminho, né, que a gente vai encontrar o nosso bem-estar financeiro. A gente vai encontrar o nosso caminho no equilíbrio, né? Que também é um conceito de sustentabilidade. É ter qualidade de vida no momento presente, sem colocar em risco o momento futuro. Então, a gente não pode passar necessidade no presente. Ah, vou guardar dinheiro quando for velhinho, porque a gente pode não ficar velhinho, né? Mas também não gastar loucamente no momento presente. E aí, lá na frente, eu acabar tendo, né, um envelhecimento sem dignidade, sem qualidade de vida. Então, é esse equilíbrio de saber que dor de barriga acontece, então tem que ter uma quantidade de dinheiro guardada, entender que eu vou precisar controlar, né, esses valores, esse dinheiro, para realizar meus sonhos, né? E a gente tem aqui alguns desafios no Brasil, Irineu, que existe o hábito de primeiro a gente gasta, depois a gente vai ver como é que paga. E aí a gente está vendo aí, né, os indicadores de endividamento chegando a 75%, né? E não vale falar que é por conta da pandemia. Porque meses antes da pandemia, a gente já tinha batido 65%, 67% de famílias brasileiras endividadas. Então, pessoas que gastaram antes de ganhar. É? E depois, com a pandemia, a gente começou a observar o aumento, que já era alto, de pessoas inadimplentes. Que elas gastaram antes de ganhar e estão com os boletos, com as contas atrasadas. E aí, na sequência, a gente tem as insolvências, que é quando a família olha e fala, a gente não tem, game over, eu não tenho como pagar. E isso vai gerando estresse, né? E a gente sabe que estresse cai em imunidade, imunidade gera doença, a gente sabe que estresse vai impactar em saúde psicológica, a gente sabe que o estresse vai impactar na nossa qualidade de produtividade no nosso trabalho, que estresse vai prejudicar a nossa relação social com as pessoas, queridas ou não. Então, foi isso que acabou me levando para entender como é que a gente pode, né, melhorar a relação das pessoas com o dinheiro. E não é educação financeira. Educação financeira seria a gente estar aqui falando de questões, né, sobre finanças. Né? Também não é alfabetização financeira, porque aí alfabetização financeira a gente estaria falando disso, né, e como as pessoas poderiam usar. Então, bem-estar financeiro é o final da linha. É quando a gente já conseguiu, né, educar, já conseguiu alfabetizar, e aí a gente consegue entender os benefícios subjetivos das pessoas terem uma relação com o dinheiro. É mais ou menos parecido. A gente sabe que o vinho, que é uma coisa que a gente gosta muito, não é o problema para nós. Mas algumas pessoas, por se relacionarem de forma compulsiva, de forma não saudável com o vinho, elas não podem, né, ter... O vinho passa a ser um problema, que pra gente é um prazer, o vinho... Né, vai ser um problema. Isso pode ser um chocolate, pode ser outras coisas. Então, o dinheiro é muito a mesma coisa. Se eu tiver uma relação saudável com o dinheiro, ele vai ser fonte, né, de bem-estar, fonte de prazer no presente e no futuro. Né? Se eu não tiver uma relação boa com ele, eu começo a ter problemas, né, de endividamento, de desentendimento com a minha companheira, desentendimento com o meu sócio.
Pois é, a gente tem uma frase muito interessante, popular, né? Que dinheiro não aceita desaforo, né? Quer dizer, uhum. é uma parte exata do dinheiro. A gente está falando do benefício, as condições que ele cria. Você citou aí as questões do endividamento brasileiro, que é absurda. E quando você citou, realmente não tem a ver com pandemia antes. Então, a Rebeca está falando não das questões de impacto por causa de questões econômicas, pessoas que estão além da miséria, pessoas que perderam emprego por causa dessa crise de desemprego que a gente tem, pessoas que tiveram a renda que caiu muito ou que perderam a renda do dia para o outro. Essas pessoas têm que lidar de um jeito muito pragmático com a realidade. Realmente, você não pode baixar a renda e continuar tendo o mesmo tipo de vida. Mas, enfim, voltando a um outro assunto, a gente é dominado, Rebeca, por nossas emoções mais do que por nossas razões. O nosso cérebro é a todo tempo seduzido por nossas emoções, que é pelos nossos desejos, a nossa vontade, aquilo que a gente precisa atender internamente. Então aí a gente transfere para o dinheiro isso. A gente fala assim, nossa, para eu ser feliz hoje, para eu... Enfim, a gente transfere tudo para aquilo que eu posso adquirir. E para adquirir, felicidade não é uma coisa que se adquire, né? Mas você acha que você precisa adquirir um bem. Para adquirir um bem, você precisa ter dinheiro, gasta sua poupança, usa o financiamento. Como é que eu brigo? Olha, o meu cérebro está dizendo, olha, você vai se endividar, você quer viajar no fim do ano, sua filha vai casar, você precisa pagar a escola, você ainda tem aquela prestação que você não terminou, seu cérebro está avisando. Mas o seu sentimento, a sua emoção tem uma urgência de ser atendida naquele momento, que é aquilo que chamam de impulso, né? O impulso, ele vem das emoções. Como é que você lida com o bem-estar financeiro? As emoções predominantes e o cérebro que acaba perdendo essa briga.
Bom, acho que na nossa última conversa a gente falou sobre habilidades do futuro, né? Tem o tal do pensamento crítico, quer dizer, ter um pensamento mais planejador, né? Se eu ganho 1.000, né, eu vou ter que me planejar nesse 1.000 e não é gastar todo isso. Eu preciso ter aquela reserva para dor de barriga, eu preciso ter aquela minha reserva para aposentadoria, mas muito além disso, né? Se eu tenho, né, a faculdade da minha filha, o casamento do meu filho, um carro para comprar, eu sei que também desse dinheiro que eu recebo, né, ao longo do mês, eu também preciso guardar um pedacinho para comprar e fazer as coisas, ter as experiências que eu acho importante. Então, essa alfabetização, essa educação financeira, que muitas vezes a gente não teve acesso na infância e continua se comportando dessa forma. E você falou das questões das emoções, e é uma coisa muito interessante, que quando a gente estuda, analisa um padrão de consumo não saudável, né, um distúrbio financeiro, você vai observar que a tendência geralmente é, eu sinto um vazio subjetivo, emocional, e quero compensar ele com alguma coisa material. Sabe, quando você está triste, você come, sim, chocolate, quando, certo, você está deprimido, você compra uma bolsa, né? Aí quando você está triste, você troca de carro. Então, assim, só que não resolve. Porque assim, você está precisando de um nutriente e você está trazendo outro e gerando um buraco no teu saldo bancário, nas suas economias, no teu cartão de crédito, que vai te gerar mais ansiedade. Certo. E aí você vai ter que comer mais chocolate, ou vai ter que comprar outra bolsa, né? Ou vai ter que mudar a cor do cabelo, pôr mais silicone, porque você não tá bem. Né? E não, é isso que eu ouço, né? Quando eu sento com as pessoas, é isso que acontece. Você vai identificando no fluxo de caixa dela insatisfações emocionais. E ela continua, né, comprando para tentar suprir esse buraco interno que muitas vezes a gente sente, né? Quem não sente?
É isso aí, né? Ninguém está livre, homens, mulheres, alguns mais, outros menos, mas é isso aí, a gente tem que olhar, então, aqui até fechando esse bloco, quer dizer, a gente tem que prestar atenção, então, Rebeca, é por que que a gente quer comprar, se a gente precisa mesmo comprar, se eu estou transferindo uma necessidade para outra, estou querendo suprir, esse é o jogo, né? É se eu preciso, até por causa do tal do consumo contínuo, né? Eu preciso, uhum, disso agora, eu devo comprar, eu tô ansiosa, eu tô ansioso, eu tô infeliz, eu tô triste, porque o cérebro da gente vive de recompensa. Então, É isso que a gente tem que prestar atenção, então, porque a questão é comportamental. Ver as minhas emoções, já que esse foi o, foi essa pergunta, ver as minhas emoções, se elas estão dominando a cena, e aí equilibrar meu lado esquerdo e direito do cérebro, falar assim, agora não, então eu vou comprar isso, mas depois que eu terminar de pagar o outro. Vou comprar esse sapato, depois que quebrar o salto daquele um. Não, eu não vou jantar fora naquele restaurante mega hiper blaster esse mês mais, que eu já esgotei a minha parte ostentação do mês, dessa experiência. Então, eu tenho que ficar brincando comigo e dizer, não, isso não. E o que eu coloco no lugar que seja mais, não vou dizer mais barato, mas que seja, é que não comprometa meu bem-estar financeiro, que é assim como você chama, não comprometa essa tranquilidade que eu tenho de lidar com as minhas finanças. É isso, assim, para fechar esse bloco? É isso que eu tenho que tomar cuidado?
Isso, e lembra que a gente também falou de uma habilidade chamada criatividade? Então tá, você quer jantar de novo, né? Tem uma oportunidade, uma pessoa querida, você está naquele momento. Então, a criatividade não é te levar a estourar a tua conta ou comprometer o teu planejamento. Eu, talvez amanhã, né, você vai gastar outra coisa. Pé na jaca hoje, comeu muito queijo e tomou muito vinho. E aí, comemos mais calorias do que precisava. E aí a gente sabe que tem um monte de ferramentas, sei lá, vai fazer jejum intermitente, low carb, sei lá o que você vai fazer. Mas você extrapolou na ingestão de caloria e agora você vai ter que fechar a boquinha um pouco. Finanças é a mesma coisa. Então as pessoas acabam não querendo se envolver com a temática que acha que vai ser chato. Não, não vai ser chato. Você pode fazer ser legal. A gente pode ir nesse segundo jantar e gastar, só que aí a gente tem que encontrar formas de talvez não pedir pizza, né, nas próximas 5 semanas.
É. Então é isso aí, ó. Tô conversando aqui com Rebeca Toyama, sempre aqui um diálogo nutritivo com quem tem o que dizer de bom. A gente volta a falar, porque a gente, como diz a música do Frejá, né? Que você ganhe dinheiro, porque é preciso viver também. Ou no poema original de Onero tirou isso, porque é preciso ser prático. Mas que você diga a ele, pelo menos uma vez, quem mesmo?
É dono quem? De quem?
Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
O meu grupo de WhatsApp do Além diz aqui no, nos comentários o seguinte, um tal de Sócrates, parece que é lá da Grécia o cara, né? Não disse de onde é, mas só pode ser, né, aquele. Ele diz assim, ó, o amigo deve ser como o dinheiro, cujo valor já conhecemos antes de termos necessidade dele. Olha só o que o Sócrates disse aqui no nosso grupo. O amigo deve ser como o dinheiro, cujo valor já conhecemos antes de termos necessidade dele. Tem um outro cara aqui também. Esse é mais novinho. Um influencer aqui no final do século XIX, irlandês, o Oscar Wilde. Ele diz assim, ó. Quando eu era jovem, pensava que o dinheiro era a coisa mais importante do mundo. Hoje, tenho certeza. É isso aí. Obrigado, viu, Oscar Wilde? Obrigado, Sócrates. Vamos lá, pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. Vamos dar uma olhada em mais um portal aqui para ver como é que são as notícias. Vamos entrar aqui num portal com assento com editoria de economia e finanças, já que está sendo o papo hoje aqui com a Rebeca, Jornal Valor Econômico. Principal assunto, preço de importado acelera e supera nível pré-pandemia. Evolução mais recente dos valores também desperta preocupação com inflação. Emendas suspensas, Pacheco busca solução junto ao STF para impasse sobre orçamento secreto. Qualquer coisa que tenha o nome secreto, que venha de governo, seja do governo Bolsonaro, Lula, Dilma, quem vier mais por aí, olha, se é secreto, quando a gente fala de transparência, possibilidades, é orçamento secreto, você que tem o seu dinheiro aí, não sabe onde é que é aplicado o dinheiro, imagina o síndico do seu prédio. Você vai lá pagar o seu condomínio todo mês. Daí você vai na reunião do síndico e diz, não, isso aqui eu não posso comentar porque isso é o orçamento secreto aqui. do síndico. Era lá, né? Não tem mais essa. Orçamento secreto de emendas de deputados. Também cartão corporativo secreto da Presidência da República. Onde é que gasta, por que gasta? E com censura, né? Não pode ser revelado nos próximos 2000 anos assim. Não dá, né? Vamos lá. Disse o da Goldman Sachs. Hoje, ganância dos mercados supera o medo. É isso aí, né? São os oportunistas sempre. Nas crises, o mercado, quem tem capital, faz os melhores negócios, né? Porque tudo sempre oscila. Então, veja lá, hein? Cuidado nas oscilações de economia, estamos falando disso aí. Nas oscilações financeiras, você não perder aí o valor daquilo que você adquiriu com muito custo. Então, tem momentos que a gente tem que fazer com o Paulinho, como o Paulinho da Viola, naquela canção... Faça como o velho marinheiro que durante o nevoeiro leva o barco devagar. Hoje eu tô todo musical. Bom, eu sou do rádio, né? Cheio de frase musical do dia. Não dá para tocar música. Eu vou lembrando você aqui, porque elas estão na sua cabeça também. Vamos lá. Empresas, comitê sugere restrições à venda de gás Petro. Finanças do Banco assina com FIFA para ser apoiador da Copa do Catar na América do Sul. Empresas, governo quer privatização da Eletrobras no primeiro semestre. Mas vamos lá, pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. A Roberta traz mais uma agora da pauta positiva aqui da Rede Positiva. Feliz Dia Novo.
Feliz Dia Novo. O seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Sábado agora, dia 20, quando é comemorado o Dia Nacional da Consciência Negra, Adriano Lugoli vai promover em Brasília o Black Fashion Day, Dia da Moda Preta, um evento destinado à valorização e empoderamento da população preta brasileira. Adriano disse em entrevista que a moda precisa ser mais democrática e valorizar o plural, o diverso e refundar conceitos estéticos mais próximos da realidade do povo brasileiro. Ele disse que é preciso valorizar e estimular meninas e meninos como forma de representatividade. E agora ele conseguiu fazer isso com as próprias mãos, com a empresa diferenciada de modelos que abriu em Brasília. A ação Black Fashion Day será na área central do CONIC, em Brasília, e a programação inclui movimentos de moda, cultura e arte. O evento contará com 3 desfiles. O primeiro, Fashion, que apresentará tendências da moda. Um segundo voltado para a celebração e reconhecimento de pretos da cidade. E o terceiro desfile será destinado para o público infantil, com crianças que atuam no mercado. O evento será no próximo sábado, 20 de novembro, na Praça Central da CONIC, entre 14 e 17 horas. A entrada é franca.
Pois é, são muitos eventos desta data aí, no próximo dia 20, Dia da Consciência Negra, mais uma pauta preta. Sou também, né, Sandro Mendes? Sandro Mendes, nosso colaborador aqui, ele fica na imprensa também de olho, como a gente faz para repercutir ainda mais as notícias que tratam de diversidade e inclusão. E ele também separou aqui algumas notas para eu ficar de olho. A mamãe Tainá de Padre Miguel, pois é, principal jogadora do basquete feminino, encontrou na filha motivação para vencer dificuldades e brilhar. Hoje, aos 25 anos, Tainá foi eleita MVP, melhor jogadora da Liga de Basquete Feminino neste ano, e faz parte da seleção brasileira. No domingo, conquistou a medalha de prata na Copa América de 3-3 nos Estados Unidos, resultado que garantiu o país no Mundial da modalidade, que deriva do basquete jogado por 5 de cada lado, e estreou nos Jogos de Tóquio. Tá aí, parabéns, Tainá Silva. Próprio passo é ganhar o mundo, né? O próximo passo é ganhar o mundo. Tainá tem como meta atuar fora do Brasil, desde que possa levar a sua pequena, porque afinal de contas, esse é o grande troféu dela, né? A Ayla. Mas sem esquecer a praça em Padre Miguel. Diz ela assim, ó, qualquer coisa que faço, lembro do começo com o tio Preto. Nunca pensei que poderia chegar onde estou. É desse tipo de história que a gente gosta, que a gente destaca. Esse tipo de história que lembra você também aí, que está na sua luta, que é possível chegar lá, é possível ir mais longe. E também relacionado ao Dia da Consciência Negra, está aqui também destaque. destaque na Folha de São Paulo, médica negra da Bahia, que foi pioneira no Brasil, Maria Odília Teixeira, se formou em 1909 na Faculdade de Medicina da Bahia, onde foi a primeira professora negra. Você pode procurar na Folha de São Paulo a matéria também. Era 1909 e as mulheres nem sequer tinham o direito de votar no país. A Lei Áurea, que marcou o fim da escravidão, na letra da lei, sem qualquer tipo de reparação, tinha apenas 21 anos desde sua promulgação. Em meio a uma turma com outros 47 colegas, todos homens, a presença daquela mulher negra entre os formandos da Faculdade de Medicina da Bahia era o improvável. Baiana, nascida em 1884 em São Félix, na época dos principais entrepostos comerciais do Recôncavo Baiano, Maria Odília Teixeira é a mais antiga médica negra que se tem registro historiográfico no Brasil. Imagine o que era uma mulher negra que não era rica e, de repente, se torna livre docente em obstetrícia. Ela tinha muita capacidade profissional. Tem lá vários artigos, procura lá na Folha. Tem o médico e filho de Maria Otília, José Léo Lavini, também escrevendo. Vamos lá, então. Programação da 20ª Feira Preta inclui shows de Emicida, Lineker e Péricles. A Roberta já destacou aí. E falando ainda da Feira Preta, um dos principais eventos de cultura e empreendedorismo negro do país, que está aí na sua 20ª edição, marcado para o intervalo de 20 de novembro a 10 de dezembro. Lema: existe um futuro preto e ele não se constrói sozinho. O evento terá shows de Emicida, como eu disse, Péricles, está a Cidade. E além de apresentações musicais, há workshops, espetáculos, debates e outras intervenções com transmissão pelo Facebook e pelo Instagram. É isso aí. Seguindo em frente aqui, destacamos aí, agradecemos ao nosso agente colaborativo, o repórter aqui, que repercute as notícias da imprensa sobre diversidade e inclusão. E vamos nessa então, pior do que não ler nenhum jornal, é ler um só. Vamos voltar para o nosso papo, lembrando que a Agenda Atitude está lá, muito legal, você que está entrando já, para garantir a sua. É uma série limitada, mas é bom que esgote mesmo logo. Você já pega a sua, já dá de presente, é um presente barato, que dura. Todo mundo adora a Agenda Atitude, que é uma agenda livro, livro agenda. Tem lá Daniel Carvalho Luz com livreto e com planner também para você adotar. Bons hábitos, tem também as dicas, como a gente está falando aqui com a Rebeca hoje, de bem-estar financeiro. Tem também lá um caderneto, uma pequena contribuição também com as dicas de como se livrar de maus hábitos, assinado por Gustavo Cerbasi. Também selecionei lá 52 dicas de bons hábitos que você pode incorporar para uma vida melhor, mais equilibrada, produtiva e feliz. E claro, frase musical do dia, palavra-chave do dia, tudo para te inspirar a cada manhã. Entra lá, agendaatitude.com.br, pega um monte, dá de presente, se torne aí um embaixador, a gente ampliando essa rede positiva, graças a você que nos dá a melhor recompensa de estar aqui com a gente todos os dias, no podcast ou nas rádios ou aqui nas redes sociais mesmo. Bom, deixa eu aqui, antes de voltar para a Rebeca, deixa eu chamar aqui no meu grupinho de WhatsApp, deixa eu dar uma olhada aqui, quem é que está mandando, o tal de Harry Ford. Harry Ford está dizendo aqui, ó: se o dinheiro for a sua esperança de independência, você jamais a terá. A única segurança verdadeira consiste numa reserva de sabedoria, de experiência e de competência. Viu que a Rebeca estava falando aqui? Não é o dinheiro em si, é como você lida com ele. E é o que o Henry Ford está dizendo aqui no grupo. Henry Ford lá do começo do século. Então, marcou aí? Se o dinheiro for a sua esperança de independência, você jamais a terá. Segurança é sabedoria, experiência e competência. Ah, tem um poeta aqui também que chegou para falar, para participar aqui no meu WhatsApp do além, o tal de Carlos Drummond de Andrade, aquele mineirinho de Itabira, né? É, ele está dizendo aqui, ó: o cofre do banco contém apenas dinheiro. Frustra-se quem pensar que lá encontrará riqueza. Olha só, hein, Rebeca? O cofre do banco contém apenas dinheiro. Frustra-se quem pensar que lá encontrará riqueza. Mas vamos lá para o diálogo nutritivo, continuar falando do bem-estar financeiro com Rebeca Toyama.
Ative-se Talks. Conversa com quem quer dizer.
Conversa com quem tem o que dizer. De Bom papo com a Rebeca do Bem-Estar Financeiro. Tem o bem-estar emocional, tem o bem-estar relacionado à saúde. Tem várias formas para você se sentir bem. Mas quando você está ruim das pernas, ruim das pernas popular por causa do dinheiro com caixa baixo, do vermelho, no cheque especial, aí desarranja todo, né? Você não compra aquele vestido que você precisava ir na festa porque você... Rebeca, poxa vida, a gente tem tantos sonhos. Os sonhos da gente estão relacionados também às nossas condições de realizar, e muitos deles dependem dessa condição material, que é ter dinheiro, ter um fluxo de caixa para realizar alguns sonhos. É, sei lá, um curso, uma viagem, um casamento, realizar um sonho desse que vai precisar de um investimento financeiro, sem comprometer o meu bem-estar financeiro, porque senão complica, né? Você sai da festa, depois fica aquela conta para você sozinho. Como é que eu realizo isso, hein?
Bom, primeiro, quando eu ouço na tua voz a palavra sonhos, eu lembro, né, daquele evento bacana que a gente fez em São Paulo sobre sonhos. Mas voltando para a sua pergunta, primeira coisa é resistir ao marketing. Porque o marketing, ele vai ser expert, né, em cortar a fila. É, então, seja Black Friday, campanha de Páscoa, campanha de Dia dos Pais, Dia das Mães, Natal, não importa o que acontece. A função do marketing, né, vai ser incentivar consumo. E as pessoas não têm por hábito, Irineu, fazer a listinha de sonhos delas. Então, é uma coisa que eu faço com meu filho caçula, faço com a minha filha mais velha, que é, então, tá bom. O que você quer? Porque quando a gente faz essa lista, sem o impacto de uma propaganda na tela do computador, a gente está conectado com o que é seu casamento do filho, uma faculdade, uma viagem, um casaco, um carro, uma moto, eu não sei, né? Conhecer um parque novo, bombardeado, né, por estímulos de consumo, a gente tem que ficar fiel à nossa lista e não cortar a fila. Porque talvez os nossos sonhos, a gente não consiga comprar hoje. Se é uma viagem, é uma coisa mais cara, então a gente tem que ter uma certa disciplina, né, de ir guardando, a gente esquece e começa a comprar coisas supérfluas, bem de consumo, que muitas vezes a gente não quer. Muitas vezes aquela frase tosca, mas é inteligente: eu compro coisas para impressionar pessoas que nem sabem que eu existo, mas eu compro, e aí o nosso sonho vai ficando para trás. Então é esse exercício de fazer a lista dos seus 10. Quanto custa essa viagem? Quanto custa? Às vezes é um tratamento estético, às vezes é um tratamento de saúde, às vezes é um presente que você quer dar para o seu pai, para sua mãe, para um filho. Aí você começa a colocar, e aí a gente brinca. O ano tem 380 dias, 360 dias, enfim. E se eu guardar R$10 por dia, então não compre. Mas olha só, esse aparelho era 1.000 e agora tá por 500. Tá na tua lista de sonhos? Não, não tá, então não compra. Porque senão você corta a fila, né? Você corta uma hierarquia de sonhos que é sua, por um estímulo externo. Ai, olha só, o Irineu comprou, né, um triciclo motorizado. Ai, que legal, olha só, era uma oportunidade, ele comprou, o vendedor é super bacana. O triciclo tá na tua lista? Não, não tá, então não compre. Porque você tem outras prioridades. Quantas pessoas, né, tem aquele filme bonitinho, que acho que é o Up, né? Aquele casal de velhinhos, né? Eles tiveram tantos imprevistos, e a viagem que ele queria fazer com a pessoa amada dele nunca foi feita. Porque eles foram tendo imprevistos, eles, enfim, não priorizaram uma série de coisas. E quantas vezes a gente não faz a mesma coisa, né? A gente vai estar lá velhinho e falando, nossa, mas aquele país, sabe? Ou senão aquele, né, aquele benefício que eu queria gerar para uma comunidade, para uma pessoa, foi sendo atropelado por né? Como o próprio Mauro Halford fala, às vezes por iogurte, o que uma pessoa gasta com bebida láctea ao longo do ano, muitas vezes é um país que ela não conheceu e morreu sem conhecer.
Pois é, você disse tudo aí, quer dizer, sonho cabe no bem-estar financeiro, mas é tudo planejamento. Tudo que você falou está no planejamento. Então, se é sonho, é algo muito importante. Então, a gente tem que respeitar o sonho de uma pessoa. Então, para respeitar o sonho, planejamento. Aí toma todos esses cuidados que você falou para alcançar o sonho, porque isso é importante. E não pode cuidar do tal do iogurte, dessas pequenas coisas que vão acabar com as suas finanças para realizar o sonho. Mas aqui, puxando novamente para a música popular... Diz que ele se arrependeu desse verso no futuro, mas ele cantou lá no início dos anos 70. Eu não preciso de muito dinheiro, graças a Deus, mas já não me importa. O que eu... Oh, minha Honey Baby. Bom, o Ali Salomão. Pois é, a gente não precisa de tanto dinheiro, mas aí ele quer pegar aquele velho navio, Quer dizer, e aí, como é que eu pego o navio? Como é que eu embarco? Daí eu preciso... Mas olha, tem um assunto que eu quero até depois reservar um programa para a gente falar disso. É uma palavra que é usada em todas as áreas, mas ela cabe para a gente aqui também, que é a sustentabilidade, que eu sei que você trabalha esse tema dentro desse foco financeiro, mas sustentabilidade é um tema também importante. Como eu aplicar esse conceito de sustentabilidade para a minha vida financeira? Relacionada a minha estudo, sei lá. De qualquer jeito, eu também preciso de produtos, de inovação, estou toda hora investindo na empresa. Então, como é que eu crio uma sustentabilidade? Assim, para fechar nossa conversa de hoje, um dia a gente vem falar só de sustentabilidade financeira. Tá? Mas dá uma geral aí, esse conceito de sustentabilidade aplicado à minha vida, à minha carreira e aos meus negócios.
Olha, né, sustentabilidade, né, tem lá o pilar ambiental, o pilar social e o pilar econômico. Né? Então, quando a gente fala da gente, é esse autocuidado. Né? Ninguém é sustentável cansado, doente. É, quem vai produzir, quem vai gerar recurso para esse bem-estar financeiro precisa estar bem. Né? E não é bem no presente, então não é trabalhar 16, 20 horas no presente, porque você está colocando o seu futuro em risco. Né? E quando a gente fala sustentabilidade, se a gente reconhecer os nossos talentos, os nossos valores, as nossas virtudes, a gente começa a entender como é que a gente pode contribuir com uma sustentabilidade fora da gente, do planeta, da nossa equipe. Da nossa empresa. Se eu não faço conhecimento, né, bem importante para mim, a gente fica meio perdido no que, qual é meu papel no mundo. Né? Então, sustentabilidade não pode ser vista como algo só externo, né, e também, de forma alguma, de forma só interna. Mas é esse encontro, né, do ser humano com o ambiente. Né, o termo sustentabilidade humano-ambiental, de quando acontece esse encontro, a gente vai ter uma série de desafios e resolver esses desafios torna uma carreira sustentável. Uma carreira sustentável gera recurso financeiro para a gente ter uma vida sustentável, conseguir ter o autocuidado. Então, é bem um ciclo, né? Que quando eu tenho consciência, é um ciclo virtuoso. Quando eu não tenho consciência, eu vou ter um ciclo bastante estressante, Irineu.
Rebeca Toyama, para encerrar o nosso papo. Bom, está rodando aqui, está aqui nos comentários, está aqui na barra. Os endereços nas redes sociais. A gente encontra a Rebeca, você dá um Google aí, você vai estar lá no LinkedIn, no Instagram, em todo lugar você acha a pessoa agora. Você acha até o CPF dela, a conta bancária, para você passar um Pix para ela, tá tudo fácil.
Ah, já que estamos falando de bem-estar financeiro, né?
Já que estou falando de bem-estar financeiro, você está sobrando aí, eu passo um Pix aí. Eu vou dar o meu celular para você, passa um Pix aí. Mas, Rebeca, é legal falar de como a gente se embanana, como é que a gente se complica, desarranja aí a nossa vida pessoal por causa de lidar mal com uma coisa que é da gestão financeira, que é o bem-estar financeiro. E depois esse problema que a gente causa pela má gestão acaba atrapalhando a nossa vida pessoal e emocional. É em cima disso que você trabalha. Quero agradecer, né, desse tema, agradecer a sua presença. Vamos voltar a falar mais disso. E na próxima, Vamos aprofundar um pouquinho mais esse conceito que você tem trabalhado de sustentabilidade financeira. Uhum. É claro, e vamos falar dessa questão comportamental e como é que a gente lida com os nossos recursos, especialmente os recursos financeiros. Alguma coisa que você queira falar para acrescentar, para dizer tchau?
Não, quero agradecer a oportunidade, né, de trazer esse tema, e sempre é um prazer e divertidíssimo, né, estar aqui conversando com você, independente do tema.
Obrigado. Rebeca Toyama, ela que é a mentora, ela que é a diretora, é a criadora da Academia Integrativa, como é que fala?
Academia... ACI, de Competências ACI. Integrativas.
É isso aí, Academia de Competências Integrativas, ou seja, todas as suas competências reunidas dando essa consistência para você. Obrigado, Rebeca.
Eu que agradeço, abraço.
Positivity Talks, conversa com quem tem o que dizer.
No meu WhatsApp aqui do Além, tem mais gente querendo participar, o Alexandre Dimar Filho. Ele diz assim, ó, deem dinheiro, não emprestem. Dar só faz ingratos, emprestar faz inimigos. Dar faz ingratos, emprestar faz inimigos. Então você já dá, tá tudo bem. E tem um outro também antigo lá, um russo aqui, ó, o Leon Tolstoy, ele diz assim, ó, o dinheiro representa uma nova forma de escravidão impessoal, em lugar da antiga escravidão pessoal. Escravidão impessoal em lugar da antiga escravidão pessoal. É denso isso, hein, para refletir. Papo legal aí com a Rebeca Toyama. Depois você procura a Rebeca aí nas redes sociais. Ela que está desse tema com tanta propriedade, está se aprofundando nesse tema comportamental. Mas vamos lá. Para fechar a parte das notícias dos portais no programa de hoje, vamos ver o que é que tem lá no portal do Estadão. Moro busca se consolidar como opção da elite econômica na terceira via em 2022. Ex-juiz da Lava Jato admite pré-candidatura à presidência e indica diretriz para a economia ao citar o ex-presidente do Banco Central, Afonso Celso Pastore, como conselheiro. Pois é, começa a sinalizar, começa a atrair mercado. Estamos aí na vibe há um ano das eleições, então só se fala nisso, do presidente da República, todos os partidos e todo mundo concentrado nisso, e o país pode esperar. É, não importa o desemprego, miséria, pandemia, vamos concentrar os esforços na eleição. Esse é o business. Diplomacia. Bolsonaro se divide entre árabes e israelenses em viagem ao Golfo Pérsico. William Vack, que comenta, Bolsonaro acabou sendo o pior inimigo dos planos de Guedes. Pois é, aquilo que a gente chama de incongruência, inconsistência ou dissonância cognitiva numa operação aí de relações diplomáticas. Outro assunto aqui do Estadão. Brasil tem 6 capitais em ranking de cidades mais promissoras do mundo. São Paulo, tá aí, Rio, Belo Horizonte, Porto Alegre, Salvador e Recife figuram na lista das cidades mais promissoras do mundo. Prestou atenção aí? Onde é que você mora? Onde é que você está dirigindo? Para onde você está apontando seus negócios? Aí, São Paulo, Rio, BH, Porto Alegre, Salvador, Recife figuram nessa lista. Do editorial do Estadão tem aqui, ó, o desinteresse de Bolsonaro na reforma incomoda até Arthur Lira. A falta de uma reforma administrativa publicada nesta quinta-feira no editorial do Estadão. Leia lá depois. Tema educação. Renata Cafardo escreve. Não veremos domingo um Enem com a cara de Bolsonaro. A prova não vai perguntar se terra é plana. É preciso se preocupar com ausências. É isso aí. Esse é o tema aí que está sendo debatido, porque teve essa demissão coletiva lá do INEP, que formulava as provas do Enem, teve a declaração do presidente, que está a cara do governo, e a educação não tem que ser a cara do governo, tem que ser a cara da necessidade do país. Mas vamos lá. Outro assunto aqui, uma entrevista no Estadão, sustentabilidade agora é parte central dos negócios, diz o líder global da McKinsey. Bob Sternfels também acredita que empresas diversas são mais lucrativas. Tá, isso aí está tudo dentro desse conceito que toda empresa grande está hoje colocando como foco que é o ESG, que é a questão social, a diversidade da governança e da ética. Então presta atenção nesse tema. Esse é o tema que nós todos que trabalhamos com conteúdo empresarial, os palestrantes, os consultores, a gente também tem refletido nas organizações em palestras e consultorias, não é? Mas vamos lá, pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. Veja aí, Roberta, a última da pauta positiva de hoje.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
IBM apresenta processador quântico. O desenvolvimento da computação quântica destinada a revolucionar a informática, conforme a conhecemos, por elevar exponencialmente a capacidade de cálculo das máquinas, está experimentando avanços notáveis nos últimos anos. O mais novo deles tem como protagonista a norte-americana IBM, que apresentou em um evento seu o Eagle, um processador quântico de 127 bits quânticos, ou qubits. IBM e Google lideram a corrida para produzir o primeiro computador quântico de uso comercial, uma competição da qual também participam outras empresas, como a Microsoft e Intel. Isso no plano empresarial, porque na geopolítica a partida é travada entre Estados Unidos e China, com a Europa como observadora. O avanço é importante, mas ainda estamos longe de ver os ordenadores quânticos levarem a informática a um nível desconhecido. Para isso, será preciso que sua potência ronde 1 milhão de qubits. A chegada do processador Eagle é um passo importante rumo ao dia em que os computadores quânticos possam superar aos computadores clássicos em níveis significativos, contextualiza em nota Dário Gil, vice-presidente e diretor de pesquisas da IBM.
Pois é, já pensou? Velocidade acima de 10 mil do que você tem hoje, 10 mil vezes mais de processamento, demora um pouco, mas já está aí. Vamos lá. Bom, é isso aí. Deixa eu dar uma olhadinha para algumas carinhas aqui que apareceram depois. Marcelo Amaral, obrigado aí, inspirando-se. É isso, tamo junto. Robério, valeu, bom dia. Tamo no tema aí, felicidade e bem-estar financeiro. Muito bem. Edmar Pereira também, obrigado pela presença. Bete Brandão, valeu aí. Antônio Carlos Pellegrino, muito bom. Noêmia Paulino Batista, o que o dia seja abençoado a todos. Eu quero agradecer você que está com a gente. E lembrar então, hoje, segundo dia que está o portal lá aberto, a agendaatitude.com.br, agenda hoje com o tema Bons Hábitos, está aí, agendaatitude.com.br. Você pode entrar lá também, quando você encontrar a agenda 2021 lá, agenda e-book, PDF, pode baixar lá gratuitamente a agenda. A gente está acertando aí o caminho para você também baixar lá no nosso app da rádio, da Rede Positiva, para você baixar também, tem lá o link para você baixar a agenda 2022. Aliás, você já baixou o aplicativo? Então baixa aí o aplicativo do Android ou da App Store. E vem compartilhar com a gente, ficar com a gente 24 horas por dia na Rede Positiva de Rádio. E aí, estamos perto de você. Seja embaixador dessa rede, vamos ampliar boas notícias, reflexões sobre a realidade, sobre o futuro, sobre trabalho, sobre você, sobre produtividade, sobre equilíbrio, sobre felicidade, sobre como ser uma pessoa melhor, uma pessoa que tenha a sua capacidade integralmente colocada a serviço do seu bem-estar, do bem-estar e das qualidades e das soluções para o mundo. Vamos nessa? É nisso que a gente tá. É a 20ª edição, então, da Agenda Atitude. Hoje você entra lá para segurar a sua, garantir a sua, já faz a sua compra lá, sua pré-compra, é o seu jeito de patrocinar esse programa aqui, de colaborar com a gente e também dar presente, um presente baratinho que agrada, melhor que dar vinho, melhor que dar a roupa que não vai servir. Olha só, o pessoal das lojas vai ficar bravo comigo. Mas, enfim, entra lá, agendaatitude.com.br. Entrega de presente, se torne embaixador, que eu tenho certeza que você vai ser lembrado com carinho durante cada dia do ano, com cada frase inspiradora, pelo presente que você vai dar. E para nós é um presente ter você aqui. Vamos lá então. Quero agradecer aqui toda a turminha do Feliz Dia Novo, sempre muito animada. Agradecer mais uma vez a Geinfora e a Trilha Empregos. São os temas que a gente vai ter aqui, o RH positivo já em 2022, empregabilidade com a Trilha Empregos, uma empresa que colabora na construção de lugares. É isso aí, achar quem precisa, achar quem pode oferecer. É isso aí. vamos atender as demandas e quem sabe ter um ano 2022 a gente consiga recuperar a nossa pegada de produção nos nossos negócios, no nosso trabalho, para dar esse bem-estar para a nossa família. E a Agenda Atitude está aí para lembrar você desse poder. Vamos lá então, muito obrigado aqui para toda a equipe Feliz Dia Novo, Isidro da Pesquisa, a Roberta que está comigo aqui na apresentação e distribuição, Davi Aguiar para toda a turma de rádio, ele que faz toda a operação rádio aí da Rede Positiva, que é o nosso foco também 2022, através de todos os apps, plataformas, você aí também que está com a gente na plataforma, Thiago aqui no controle de tudo, Ulisses Galuti na nossa setup, ele que vai ter muito trabalho nessa nova configuração que a gente está preparando para 2022, para chegar cada vez com mais qualidade aí no pé do ouvido, se você estiver ouvindo rádio ou podcast, chega aí também na sua telinha no Instagram, no Facebook ou no YouTube. Importante é a gente estar aqui para trocar ideias. Eu sou Irineu Toledo, estou torcendo para que você faça desse dia mais um grande dia da sua história. Eu vou ficar de olho lá no site Agenda de Tudo para ver você chegar. Vai lá, Roberta, dá o seu último recado do dia.
E por hoje é isso. Não se esqueça de garantir sua Agenda Atitude 2022 Futurabilidade. Acesse aí agendaatitude.com.br. Amanhã, você já sabe, é dia de A Equação com Flávia Lippe. Esperamos você. Feliz Dia Novo!
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa. Rádio Positiva.